Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 194. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Prazer nessa semana fraquíssima.
É, semana fraca e essa semana também foi um pouco ruim pra gente, não deu pra fazer muitas coisas. Então a gente vai ter uma pauta diferente que o ouvinte vai perceber o quanto a gente é ruim falando sobre outras coisas, né, Jomon?
Sim, com certeza. É uma lista enorme de jogos que eu não joguei, é isso.
É, e a gente vai perceber o quão cara de pau a gente é e que todos os nossos centavos estão só numa empresa, ou majoritariamente numa empresa, né? E no resto a gente deixa passar fome. É. Eu nem vou fazer propaganda, Jamon, porque pode
não, vamos fazer. Eu vou fazer propaganda, Jeff.
Não faz propaganda.
Pra você que está ouvindo a gente, não deixe de nos seguir nas nossas principais redes sociais. Mentira, a gente não tem rede social. Segue a gente nos agregadores de conteúdo, Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, né? É, dá aquela curtida das 5 estrelas. Você está ouvindo Conexão Nintendo, a gente não vai falar majoritariamente de Nintendo nesse episódio, então você está ouvindo um episódio piorado. Mas dá lá os 5 estrelas, porque quando a gente fala de Nintendo, eu acho que a gente fala ok. Minimamente ok.
Eu não ia fazer propaganda, porque se o cara avaliasse esse por esse podcast, ele ia dar 5, ele ia dar 3.
Não, dá 2, dá 1, mas a gente nem sabe de estar jogando pra baixo, Jeff. Mas o nosso conteúdo, em geral, é menos pior.
Bom, a pedido do nosso ouvinte José, ele pediu carinhosamente pra gente falar sobre outras empresas a não ser Nintendo, uma coisa que deixa
não.
Bem
claro. Jeff, ele não pediu isso.
Não? O que, que ele pediu?
Ele pediu pra gente falar da Atlus. A gente tá trazendo num comboio o resto das empresas nesse episódio maravilhoso.
Mas ele pediu pra gente... Ele basicamente pediu pra gente pisar fora do quadrado. E já que é pra colocar nessa situação, então coloca todas as outras no meio, Jomon. Vamos lá, Jomon. Atlus em 2024. O que, que você jogou? A gente teve... Persona 3 Reload, Unicorn Overlord, Shin Megami Tensei 5 Vengeance, Metaphor Refantasio. Lembrando que a gente tá falando sobre jogos que não necessariamente estão no Switch, né? Tem muita coisa aqui.
Dessa lista, dois estão no Switch, né? Dois não.
É.
E eu joguei tudo dessa lista, Jeff. Então, Atlus exatamente é o quadrado que eu me encaixo ainda. Eu joguei tudo dessa lista tirando Unicorn Overlord. Esse você jogou, né?
Eu joguei. É.
E pra mim, assim, o ano da Atlus foi fora do comum, né? A gente coloca a Atlus aqui, a SEGA junto, né? Teve Sonic, teve Yakuza também. Então, entra aí, mas não vai mudar a lista dos jogos que eu joguei. Porque eu não joguei os jogos de Sonic e de Yakuza. Joguei Persona 3 Reload, Shin Megami Tensei 5 e Metaphor. Esse ano foi muito bom pra Atlus. Inclusive, eu creio que ano que vem, talvez seja um ano fraco pra Atlus. Eu não acho que Persona 6, que seria o grande next hit deles, provavelmente, nem anunciado está. Eu duvido que saia ano que vem. Mas esse ano foi muito bom e foi um aniversário da Atlus, né? Eles aproveitaram pra comemorar o aniversário deles com Metaphor.
Quantos anos?
30 anos, eu acho, de Atlus? Eu acho que é 30. Ué, 30 é 25, agora me pegou, Jeff. Mas eles fizeram isso muito bem nesse ano e calhou deles lançarem, tipo, Persona 3 Reload, Shin Megami Tensei 5, duas grandes franquias, uma spin-off da outra, mas duas grandes franquias da Atlus, e trazer um terceiro jogo, Metaphor, que é do estúdio que cuidava de Persona até o Persona 5 Royal. Né? O Persona 3 Reload é de outro lugar. É da Atlus, mas é de outro mini estúdio da Atlus. Ano maravilhoso deles. Né? A gente fez um podcast aqui de Shin Megami Tensei 5 Vengeance, que a gente tem um podcast também sobre Shin Megami Tensei 5. O Vengeance é uma atualização desse jogo. Né? É uma atualização vendida à parte. Ano maravilhoso, Jeff. E terminei agora recentemente Metaphor. É, provavelmente é meu jogo do ano.
Eu ia perguntar, provavelmente você tem... Quais são os outros?
Balatro.
Ah, tá.
Coloco o Balatro na minha lista. Assim, é que eu gostei muito de Metaphor. Foram 80 horas, 70 horas, acho.
Posso falar uma coisa sobre Balatro, Jomon? Eu tinha e eu não sabia.
Game Pass?
É Power Arcade.
Ah!
Eu esperei esse jogo, eu falei, vou comprar em promoção. Eu falei, putz, mas eu tenho esse jogo.
Você comprou em promoção ou jogou no Apple Arcade? Ou não jogou ainda?
Não, eu baixei.
Uhum.
Eu descobri anteontem.
mas Metaphor é muito bom, assim. Eu tô deixando digerir um pouco mais o jogo na minha cabeça, mas eu acho que é meu jogo do ano, sim.
É. Eu vou falar que a Atlus, ela não tem Não é que nem o Jomon que tem o jogo do ano, mas ela tem o jogo do ano que eu deveria ter jogado mais. Que é o Unicorn Overlord. Eu deveria ter terminado esse jogo.
Ah, você não terminou?
Eu não terminei esse jogo. Aliás, por isso que eu não consegui fazer review dele. Mas é que eu achei que um mês de férias era bom, mas esse um mês de férias foi no Brasil. Ou seja, eu não tava com muita cabeça pra ficar jogando. Eu tava mais fazendo as coisas.
Verdade.
Quando saiu...
Você pegou aqui no Brasil, né? O chapéu contra você.
Sim. Isso. É. Mas eu acho um jogo, assim, bem... De maneira geral, ele é bem completo. Só que o problema é que a estratégia dele, né? Ela é feita antes da luta. Eu acho que gente que gosta de programação, Unicorn Overlord é o jogo obrigatório.
Sério, Jeff? Agora você jogou assim?
É. Porque assim, sabe quando você tá jogando qualquer jogo assim de, sei lá, Fire Emblem? Você bota pra otimizar e que se dane. No meio da batalha você dá um jeito, né?
Aham.
Uhum. Unicorn Overlord, você tem, sei lá, quatro pessoas num grupo, você equipa ela com armas e você vai... E assim, o combate, você só, tipo... Você pega o seu bonequinho e você arrasta e você vai jogando ele de forma automática. Ele vai andando de forma automática. Quando ele encontra um inimigo, ele vai... O combate, ele se dá e já sai o resultado.
Aham, uhum, com as coisas que você escolheu antes.
Isso, com as coisas que estão equipadas. Se você equipou o seu bonequinho com a espada, ele vai dar uma espadada. Aí você tem... Isso eu tô falando é uma coisa que eu joguei há muito tempo, se eu errei, me desculpe. Mas você tem pontos de ativo e ponto passivo, né? Então, aí basicamente eles vão fazendo isso na ordem que, sei lá, que às vezes quem tem mais velocidade ataca primeiro, aí ponto ativo dá uma espadada. Aí o cara do inimigo tem, sei lá, a passiva de recuperar vida. Aí que vem a de programação. Se tal boneco tiver, sei lá, com menos 50% de HP, você vai lá e dá heal no cara que tomou.
Ah, tem esses condicionais no
jogo? É, você faz muita condicional. Então, assim, tipo, é uma parte muito complexa. Que assim, o jeito que. Às vezes, o jeito que eu queria abordar esse jogo era de uma maneira mais leve, só ver a história e que se dane. Não funciona. Porque o legal desse jogo é quando você vai você cria várias condicionais e você altera o resultado da batalha. Porque isso você pode, tipo, antes do encontro você tem o preview da batalha. Só que se você parar e ajustar as condicionais, você vê que o resultado você consegue alterar da luta conforme o...
As condicionais.
É. Então é um jogo muito de pensativo, muito de você... Fazer análise do que tá vindo. Ou você pode jogar também como se fosse um RPG, grindar a experiência e fazer do jeito mais burro possível, também funciona, e jogar na dificuldade mais baixa. Mas é basicamente isso, que eu acho que esse jogo ele brilha quando ele faz você pensar.
É. Nossa, eu não sabia disso, eu fiquei muito mais interessado nesse jogo, Jeff.
É, então eu acho que é uma coisa que assim, talvez eu ficaria muito feliz... Se fosse o Jeff jovem, com muito ócio e muito tempo pra parar e pensar e jogar. Porque eu acho que esse jogo, ele realmente não funciona baixando o nível de dificuldade. Ou você joga que nem um RPG normal e você vai ver que a história é um lixo. E vai achar uma porcaria, mas esse jogo ele tem muita coisa. Tem muita coisa e muito personagem. E de novo, esquece a história. É mais pra você ficar brincando de como você pré-seleciona a sua unidade de guerra.
Fiquei bem interessado, Jeff. Eu acho que eu vou rejogar a demo e aproveitar aí esse final de ano pra ver se rola alguma promoção.
Eu não sei se a demo faz justiça, porque nos níveis iniciais você não tem muito setup pra você escolher, né?
Entendi.
É. Acho que talvez fica mais interessante, sei lá, no meio do jogo que você vai fazendo as coisas assim. Mas. E o resto, Jamon? Quer falar mais alguma coisa da Atlas ou pode prosseguir?
Acho que pode prosseguir com esse ano excelente aí da Atlus. A gente colocou a Atlus, Unicorn Overlord é da parte Vanillaware, né, da Atlus.
É.
A gente tinha que ter feito a parte Sega e pronto, tem tudo, Jeff.
É, só por curiosidade, vai lá, já que o ouvinte sugeriu a Atlus. Jomão, qual que é o seu jogo favorito da Atlus?
Até 2 meses atrás eu falaria Persona 3, fez, né, que é a versão de PlayStation 2. O 3 Reload provavelmente consegue substituir. Eu acho que agora, Jeff, eu acho que o melhor pacote da Atlas com certeza é Metáfora. Eu acho que entrega de história, de gameplay. Assim, quando eu tava jogando, eu sentia... Os melhores jogos da Atlas, eu acho que eles ficaram ali na época do PlayStation 2. E no Metáfora, você sentia aquele soco do PlayStation 2. Tanto por uma parte gráfica, que o jogo não é tão bonito assim, mas para as coisas que ele tá tentando falar, para os cenários que ele tá tentando mostrar, eu olhei e falei, nossa, ele tem uma coragem da época que a Atlas tinha no PlayStation 2. Gostei muito de Metáfora. Então acho que agora é Metáfora, Jeff. É o jogo mais redondo deles.
Eu falo isso no calor do momento?
É. Talvez seja. Eu falo isso depois de Metáfora, eu voltei a jogar o Shimmer T65 e fiz mais no final. Agora só faltam 4 finais. Mas... E eu amo o Shimmer T65 também, o gameplay é excelentíssimo. Mas pode ser o calor do momento? Pode. Mas eu acho que com um pacote completo, Metáfora. Talvez com uma experiência naquele momento específico, Persona 3.
Tá. E o meu, Jumão? O meu você sabe, né? Qual que é o meu jogo da Atlas favorito?
Eu chutaria Devil Survivor Overclocked.
É o que deveria ser. Só que a Atlas é muito mais do que RPG solitário e essas coisas.
É algum Trauma Center, Jeff?
Eu adoro Trauma Center New Blood.
O New Blood é o segundo ou o primeiro do Wii? É esses ou é do DS?
É do Wii.
É do Wii. O primeiro do Wii?
Não, o primeiro do Wii é o Second Opinion. É o remake do primeiro. Trauma Center Under the Knife. É.
Sim. Que é o que adiciona a mina, né? Adiciona a mina de cabelo branco.
Isso, que dá pra jogar cooperativo com duas pessoas. Porque, cara, tudo que eu fazia naquele jogo é costurar que nem uma máquina. É. De verdade, a minha mão tremia que nem... Eu falei, nossa, eu joguei junto com a minha irmã, a gente terminou esse jogo. Ela fala, Jeff, como você costura tão rápido? Eu não sei, eu só... Só vai, só.
É o talento de ser médico que você não sabia que você tinha.
Ah, não. Aquilo ali é demonstração porque eu não sou médico, porque eu só sei rasgar o paciente. Só que no videogame, quando você faz o pointer, ele vira costura. Mas, é... E, obviamente, o jogo que eu fiquei mais decepcionado na vida é Traumatin, a sequência, né? O terceiro jogo do Wii.
Eu ia perguntar se o Traumatin você gostava. Por que você... Porque... Tira o multiplayer? Não, tira.
Ele tira o multiplayer e você vira médico de várias coisas, tipo, diagnóstico. Sim. Aí você tem que ficar respondendo perguntas, tipo... Trauma Center era tão legal, era você, tipo... Você pegava uma injeção, dava uma injeção e a barrinha de vida subia. Você espalha o líquido verde e você mata os vermes.
Muito simplista, né?
Tipo, e eram umas coisas assim, porque é um vírus que saiu lá da PQP e não sei o que, e você só tem que fazer isso muito rápido e freneticamente. Começou no DS com a canetinha e depois no Wii virou o emote e depois desapareceu. Mas no,
nesse que você gosta, ele ainda tem o Healing Touch, que pra quem não sabe, nesses jogos aí de costura e não sei o que, você fazia um pentagrama, né? E aí nisso o tempo ficava mais lento pra você poder fazer as coisas.
Acho que tem, mas eu não... Mas faz tanto tempo que eu não consigo te confirmar, mas provavelmente tem. E é muito legal. Esse, tipo, uma história absurda, vírus que saem do nada, né? E você vai aprendendo, e tipo, do mesmo jeito que você vai aprendendo, os vírus eles vão ganhando mais vida, assim, parece que...
Tá evoluindo também.
Tipo assim, o seu level de habilidade vai aumentando junto com, sei lá... O vírus se transformando e virando, sei lá, um monte de coisa. E fazer isso com duas pessoas. Você faz isso, você faz aquilo. E fora que... eu gosto mais de jogar no Wii. Porque no DS você tem que selecionar um instrumento na tela lateral. No Wii não. Você tá no você tá com... esqueci o nome. Qual que é o nome do... O Nunchuck?
O Wii Remote?
Não. Tá, o Nunchuck, tá. Você tá com o Nunchuck... Aí você seleciona já um instrumento, ou seja, você não precisa ir numa aba e apertar. E fora que o multiplayer é muito mais frenético de duas pessoas. Eu sentei, foi meu jogo de Natal, terminei numa sentada, tipo, a gente virou a madrugada, eu e minha irmã, e depois a gente ficou jogando pra fazer SS. gosto muito de Trauma Center.
Diferente, diferente.
É. E aí, Gilmão, vamos falar das concorrentes, daquelas que tem videogame? Daquelas que tem videogame e que aumentam o preço e os negócios tá absurdo? Ou das que desapareceram? Qual que você quer, Gilmão?
Ó, pera, só vou comentar aqui, eu vi aqui, mano, o Thelmatinho, ele tem multiplayer. Só que ele só tem multiplayer nos surgical levels, né? Nos níveis de cirurgia. Se não é cirurgia, ele não... É. A mesma coisa que não tem é foda.
Porque era 20% do jogo isso aí.
É, eu acho que era só o cara que veio da prisão, né, que tinha isso aí. Que ele é. Ele era da cirurgia. É, tá, pera, pode desculpa, já pode falar de novo. Pronto, de novo.
Mas, Gilmão, qual que você quer falar, do verde ou do azul?
Os dois eu não sei, Jeff. Então pode... Fica à vontade aí do verde que você prefere.
É, eu sou palmeirense, Palmeiras quase já perdeu o título. Já perdeu não, ainda tem chance. Mas, vamos falar da Microsoft. Microsoft teve Paint Night Grounded, que foi portado pro Switch, né? Sea of Thieves pro Play 5. E pra Xbox, PC, essas coisas mais legais. Você teve, acho que uma versão de Age of Empires Definitive Edition, que tem acho que é DLC. Age of Mythology Retold, que eu gosto muito, deveria ter jogado, mas ainda não reassinei o Game Pass, né? É, acho que é o jogo do ano deles, Hellblade 2? Senua Saga? O jogo que as pessoas mais gostam?
Talvez, Jeff. Acho que foi o jogo que reclamaram que teve muito pouco market, mas eu acho que era pra ser o jogo do ano deles.
É, o showcase deles, né?
Com certeza.
É. E Microsoft Flight Simulator 2024. Não sei o que muda. E aí, Jomon? Você não se interessa por nada? O que você perdeu em não tendo uma assinatura do Game Pass? Ou...
Ó, dessa lista, Jeff, o único que eu quero jogar é o Age of Mythology Retold. Porque eu gostava muito de Age of Mythology, especificamente mais jovem. Joguei muito. E aí eu queria ver, tipo, reexperimentar as besteirinhas que eu fazia, né? Uhum. Eu tinha lá o meu... Nunca fui bom, né? Mas eu quero rejogar. Eu estou esperando uma promoção. Eu não assino Game Pass. Eu vou comprar esses jogos, a maioria deles está no Steam. Então eu estou só esperando. Mas olhando assim, foi um ano fraco, né? Pra Microsoft. Já teve outros jogos também. Teve o... Paintlock, eu acho, que eles anunciaram e lançaram, tipo, 2 meses depois. Também não foi muito sucesso o jogo, né? Mas é impressionante ver um jogo, assim, uma lista assim. Esse ano, a E3 deles, né? A época de E3 deles foi muito boa, mas a lista eu não achei tão excelentinha, não.
E os jogos não saem, né? Tipo, você vê a lista...
Continua não saindo, né?
É difícil, né? Então, a gente não perde, a gente só perde. A gente não perde muita coisa, né? A gente perde é porque agora... É que a gente também foi meio sacana, né? Porque a gente tinha que pegar Call of Duty, né?
Ah, sim. Overwatch 2, 1 milhão de atualização, né?
É. Tem essas coisas aí das aquisições, né? A gente fez a pauta em cima da hora, a gente não pegou. Mas... E da Sony, Jomão? Sony, você é um cara que tem um Play 5?
Um Play 5 não muito utilizado, inclusive.
Então você tá igual o meu? O que você jogou aí, Jamon?
Então, eu joguei Astrobot, que eu acho que é o jogo da Sony esse ano. Talvez é o jogo do final do ano. Eu acho que o jogo do ano da Sony. O jogo do ano é Helldivers 2. Eu acho que foi o jogo que mais fez sucesso deles. E dá pra contrastar Helldivers 2, inclusive, com Concord. São dois jogos serviços. E Concord foi uma falha absurda. Foi, assim, um épico de falha. O jogo fechando. Talvez em menos de um mês, eles já anunciaram que não ia...
Como que você lança dois jogos serviços assim, Jomo, no mesmo ano? Você não se mata? Porque...
Eu não sei, acho que é da mesma coisa, mesma lógica da Nintendo lançando Splatoon e Mario Kart.
Não,
e
mas isso aí é uma estratégia. É tipo, eles perceberam que eles não tinham uma comunidade online ativa e eles resolveram colocar que essa comunidade entrasse cedo na vida do Switch. Por isso que eles fizeram isso. Seja jogando ARMS, seja jogando Splatoon. Tipo assim, eles queriam dar a impressão que o Switch ia ter multiplayer fortes. Que a gente viu depois que era uma mentira.
Eu acho que talvez seja simplesmente... Acabou, Concorde estava muito tempo em desenvolvimento. Eu acho que os dois acabaram mais ou menos no mesmo tempo de desenvolvimento. Uh-huh. Né, acabaram juntos. Aí ele falou, vamos lançar. Aí você teve o sucesso do Helldivers. E polêmicas também, né? Ah, a Sony no Play, lançou pra computador também. Aí, ah, coloca a PSN no computador, precisa registrar. Aconteceu algumas polêmicas com Helldivers, mas que eu vi majoritariamente, a galera gostou muito de Helldivers 2. Concorde, foi a falha. Nasceu muito atrasado pra entrar na ali no que Overwatch criou, que é shooters de hero shooters. E ainda apareceu num. Quando foi quando remostrado o Concorde, ainda tava competindo com Marvel, né? Esqueci o nome do qual era o jogo da Marvel que eles estão fazendo agora, que é um Overwatch da vida também, é um hero shooter. Então, uma competição ruim. Eu acho ali que o final ficou com o Astro Bot, a galera lembrou muito de Astro Bot agora nesse final de ano, porque o jogo saiu em setembro. E foi o único jogo que eu comprei, Jeff, inclusive. E eu gostei, mas eu achei que ficou muito... Aí o Chapéu amou. Daí o Chapéu não tá aqui pra defender Astro Bot. Mas eu senti que Astro Bot, tipo, ele é legal. Eu acho que eu comentei isso no podcast, ele é legal, só que ele me lembra muito Mario. Assim, a maioria das ideias que eu vejo na Silvestre eu já vi em algum Mario 3D. Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario 64. E aí eu sinto que eu tô jogando, tipo, sei lá, um port de vários Marios, assim, um compilado de Mario. E eu fiquei meio... Não terminei ainda Astro Bot. E com né, respingadas de Sony toda hora, tipo, ah, você libera o bonequinho vestido de personagem de Persona. Você libera o bonequinho vestido de Kratos. Você libera o bonequinho vestido de Castlevania, de Metal Gear. Pode falar, Jeff.
É que o Astro Bot, ele é tão sem graça que ele tem que viver como se fosse um espírito da Sony.
Eu não acho que ele é sem graça. Eu acho
que, ele é muito sem graça. Ele é um robô branco e azul.
Eu acho ele bonitinho, Jeff. Assim, eu acho que ele consegue viver sem ter que vestir cosplay de tudo.
Ele é mais bonitinho que o Sackboy, mas não dá, velho.
É que Sackboy é complicado também, mas ele é melhor que Sackboy, sim.
Mas, tipo, ele é... Eu não sei, ele tem... ele tem a aparência do futuro, mas... É um robôzinho, é sem graça, João.
Eu acho ele mais legal do que as coisas que envoltam ele. Os inimigos, eu acho que eles não são muito memoráveis, assim.
Não, eu acho que você tá... Eu acho que você... Não vou falar que você tá errado, mas eu acho que você é minoria. Eu acho que as pessoas gostam de ver ele fantasiado.
Não, eu gosto dele fantasiado. Eu queria ver ele sem. Eu queria ver ele mais solto.
Ver com roupas novas.
Ele sendo ele.
Sei lá, se ele é Mario, ele vai pegar, sei lá, o Mario de fogo, vai.
Aham, ele vai ficar vermelho, tudo. Ia ser...
Ah, tá. Você queria ver esse tipo de coisa.
Podia ser.
Aí você ia falar que parece mais Mario e ia xingar mais o jogo.
Pode ser também. E aquela coisa, o que eu queria era o jogo VR dele sem ser pra VR. Né? O primeiro jogo dele. Mas o jogo, esse jogo, eu acho ele ainda muito Mario em assim, tem power-up que é, tipo, claramente o Mario de nuvem do Mario Galaxy 2. Eu acho que no 1 ele não tinha o Mario nuvem. Né? Que você gira e cria uma plataforma. Um dos poderes que ele pega é gira e cria a plataforma. Então, tipo, é muita coisa que você fala, nossa, eu vi no Mario isso. Só que no Mario era novidade. Aqui... Mas assim, é um jogo muito bem feito. Isso não tem o que dizer. É um jogo muito bem feito. É um jogo bom. O resto, tipo, Horizon, eu nunca consegui jogar, Jeff. Ghost of Tsushima, o Chapéu jogou. Eu acho que aqui é uma versão... Essa versão é qual? Versão pra PC, né, Jeff?
Eu acho que é.
Essa versão pra PC, porque a versão do PS5 já faz tempo que tem. Então agora o Ragnarok é pra PC. Então o que a gente tá vendo aqui? Until Dawn é pra PC... Lego Horizon, acho que o Lego Horizon Adventures e o Horizon Zero Dawn, os dois foram pra PC também, e o Lego Horizon esteve pra Switch. Então o que a gente tá vendo é uma Sony com grandes títulos multiplataforma, né? A gente colocou esses títulos, mas a maioria deles tá indo pra PC, não tá indo pro PlayStation 4. PlayStation 4, o título deles era o Astro Bot.
E que mais das japonesas te chama alguma atenção? Vai, João, vou deixar meio livre aí.
Deixa meio livre? Jeff, eu acho que o maior jogo... Depende, Jeff. O maior jogo ou o jogo que o Jeff Keighley vai dar o God?
Fala os dois. Primeiro eu quero saber do Jeff Keighley.
O Jeff Keighley vai dar pra Elden Ring. Shadows of the Erdtree 3. Que eu acho... Eu não ouvi o podcast anterior, Jeff. Então eu não sei o que você e o Chapéu comentaram sobre isso.
O Chapéu comentou, eu tava aqui, mas também não escutei. Eu tava viajando.
Mas é bizarro como que você... Coloca essa DLC. É uma DLC, não é um jogo. DLC de Elden Ring, como que você traz ele pra jogo do ano. Assim, eu acho que é a primeira vez que uma DLC tá competindo no jogo do ano. Uhum. Né? E então, tipo, eu acho que esse é o grande jogo que a Bandai Namco trouxe. É, eles demoraram pra anunciar.
Você acha isso absurdo, João?
Eu acho um pouco, sinceramente. Eu acho que, assim, você nunca teve DLC competindo
na
maioria das coisas.
Vamos botar contexto aqui. Os jogos esses jogos que demoram mais tempo, que eles... Os custos estão aumentando e cada dia fica mais difícil você lançar jogo novo. Esses jogos AAA, eles demoram um tempo maior pra ficar cozinhando, certo?
Uhum, sim, sim.
É. Eu acho que isso aí é uma iniciativa pra você ter mais competidores. Você achou que a fonte secou, não é?
Talvez, mas o que causa é, tipo, se ele fala, putz, você sempre podia, o que que aconteceu, sei lá, com o DLC de Cyberpunk,
sabe? Então, a primeira vez você suspeita, mas eu tô falando assim...
A partir de agora?
É, uma hora você, assim, seria interessante colocar porque não, é difícil, né? É, eu acho que DLC tem, DLC, por exemplo, é até interessante, principalmente quando o jogo corrige, né? Tipo, as atualizações corrigem quando você lança uma DLC boa, você já meio que pega uma versão um pouquinho melhorada, né?
Pode ser, mas eu fico com o receio da DLC é que a gente vai continuar vendo, sendo esnobado, é Xenoblade, que adora lançar um jogo depois da DLC. Xenoblade mal entra nas listas, assim. Eu duvido que...
Ia tirar momento, espaço. Tipo,
Eu duvido que ele... Não, aí você sente pior, porque se ele falar, quando lançar a expansão do Xenoblade, tá, Xenoblade 4... Quando lançar o Xenoblade 4 episódio tal, e ele não for pro Game Awards, sabe falar, tá? Ele poderia ter ido. Atualmente se aceitava. Ah, por que o Xenoblade Future Reconnected é o Torna não foi pra música? Porque a DLC eles não estão considerando que é jogo. Uhum. É expansão. Aí aqui eles lembram. Ah, putz, eles são DLC grande, né? Eles são DLC de capítulo completo. Você não coloca aqui Persona 3 Reload episódio Aigis. Né, você coloca só por Persona 3 Reload. Então, sei lá, é meio estranho. E assim, se o DLC for melhor que o jogo base e os dois lançam no mesmo ano, você vai colocar a DLC?
Eu iria, não. Com certeza.
Eu duvido. Que eles fariam, você iria. Eu duvido que o show particular do Jeff Keighley vai.
Os jogos demoram tanto que acho que eles nunca vão ter esse problema.
Persona 3 aconteceu esse ano.
A DLC foi esse ano?
Foi esse ano. Persona 3 Reload e o episódio Aigis. Que é 30 horas de DLC.
Mas esse é o exemplo de Persona, que é um jogo que não demora pra fazer.
Pode ser, pode ser. Vamos ver como que o futuro nos reserva. Eu acho que rolou aqui muito favoritismo pro ganhador de Game Awards passado, né?
Aí ele vai ser bicampeão, é isso? Ele ganhou.
Ia ser muito louco, né? Não, ele ganhou ano retrasado.
Retrasado.
Passado foi o Baldur's Gate 3, né?
Ah, tá.
Então é. E Baldur's Gate se lançar, e eles falaram que não vão, mas se lançar uma DLC a galera animar, né?
Eu tô com você, Jamon. Acho que eu tô do seu lado, mas nessa discussão. Só que eu acho que eu não sou o público, então acho que o Jeff Keighley tá certo em fazer esse tipo de coisa, porque é o que as pessoas gostam. É, tipo, o show de Game of the Year é esses showcases absurdos de jogos, e acho que as pessoas querem celebrar, que nem ele fala, a celebração dos videogames. Mentira, celebração dos videogames bonitos, caros e etc.
Sim, sim. Bastante isso. E falando em bonito e caro, o outro jogo, que é um jogo grande que lançou esse ano, foi o Final Fantasy VII Rebirth. Uhum. Né, que é o segundo capítulo, a gente já comentou um pouco nos partes 2 da vida. Eu joguei um pouco mais que a metade, Jeff, desse jogo. Acho que eu parei com 40 horas de jogo. O que que foi?
O que te fez desistir de...
Eu tava fazendo tudo desse jogo. E ele é um pouco enjoativo, porque ele é mundo aberto, né? Em parte ele é mundo aberto.
Uhum.
E aí você vai, entra no mundo aberto novo, liberou uma nova área. Agora tem todos os pontinhos lá que você vai fazer as mesmas coisas que você fez no anterior. Ah, você vai subir em tal lugar pra liberar a montaria. Você vai tocar uma musiquinha no lugar tal pra liberar a nova invocação. E são 4 pontos pra você tocar a musiquinha. Tem mais não sei quantas torres pra você liberar no mapa. Então, e eu tava fazendo tudo isso, pra pegar 100% do mapa, ficar parecendo umas bolinhas das coisas que você fez, e eu queria tava fazendo 100% dos mapas. Tava gostando muito, só que deu uma saturada Acho que no terceiro mapa que eu fui liberar, terceiro ou quarto mapa que eu fui liberar, eu olhei e falei, puta, deu uma saturada. Tô aguardando voltar à vontade de jogar. E o que acontece, ele também repete o mesmo problema do remake, né? Que são pequenas partes que ele vai lá e expande. Então, tipo, negócio que no jogo original, você sabe o resultado já, né? Você jogava lá em uma hora, aqui são 7. Isso acaba dando um pouco mais de barriga pro jogo.
Uhum.
Mas é um jogo muito bom. E é um milagre acontecendo, sabe? Ele fala, caraca, eles conseguiram fazer isso. Sabe? Ainda é muito bonito ver tudo acontecendo nesse jogo. Esse foi o grande jogo da Square. Assim, a Square Enix lançou muitas outras coisas, muitos remakes, ports. Lançou coisa pra cacete a Square Enix, inclusive. Uhum. E jogo novo também. Mas esse é o grande jogo da Square Enix esse ano. E aqui das listas da japonesa que você colocou, Jeff, a gente teve a Capcom também. Eu chutaria que o maior jogo deles esse ano foi Dragon's Dogma 2. Ano que vem vai ser Monster Hunter Wilds. Nesse ano foi Dragon's Dogma que mostrou que a... Eu já vou fazer essa crítica. Que a RE Engine que eles usam não é boa pra jogo mundo aberto. Que o jogo ele roda bem mais ou menos em computador bom. No PlayStation 5, todo o jogo ele roda mais ou menos. E o Monster Hunter tá mostrando repetir esse feito de rodar mais ou menos. Mas assim, eu não sou fã da franquia Dragon's Dogma. Eu não joguei o primeiro, sempre é um jogo que falam muito bem. Nunca tive, vamos lá, aprender. Então Dragon's Dogma 2 foi um jogo que eu só acompanhei ali à distante. E eu vi muito mais hype pré, e depois que a galera jogou, meio que ficou morno. E a galera talvez falando, o primeiro é melhor ainda.
Uhum.
Então acho que, assim, pra Capcom, foi um ano com vários jogos, né, teve esse ato, né, e tudo. Monster Hunter, eles relançaram o de 3DS, Monster Hunter Stories, que tava fácil. Já tinha uma tela lá com a versão de mobile. Teve Marvel vs. Capcom, Arcade Collection. Mas é tudo relançamento, né? Coisas mais antigas.
Eu queria jogar Dead Rising. Eu gosto de Dead Rising.
Que é relançamento também, né? Do primeiro.
Ficar salvando no banheiro, eu sempre achei excelente ali.
O Dead Rising também salva no banheiro? É tipo no Marvel Heroes?
Acho que é. Tenho quase certeza que era.
Eu quero jogar Dead Rising, tô esperando uma promoção, Jeff, porque falam que o primeiro é muito bom, né, do Frank White.
É que o primeiro é ter aquele negócio de tempo, né, aí as pessoas não gostam. É tipo, sei lá, pensa que você tá jogando Pikmin, em vez de você coletar frutas, você tá...
Matando zumbi.
Matando zumbi, Por isso que eu gosto, mas joga, jogo.
Irei pegar depois. Então assim, são vários jogos, tipo, foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom, Jeff.
E a gente não colocou na lista, Jamon? Indie, Balatro é soberano? Ou você tem alguma coisa que você jogou aí que você quer
mencionar? Balatro, eu não joguei. Um que tá na minha lista assim, de desejo é o UFO 50, né? UFO 20. UFO 15, eu acho. UFO 50. Que é uma coletânea de vários minigames. A galera elogiou muito esse jogo. Tipo, inclusive, não estar no Game Awards, a galera teve umas pessoas que ficaram meio putas com isso. E ele lançou agora no final do ano, coletânea de vários de mini-jogos. E meio que ele tá comemorando vários jogos retrôs que nunca existiram. Ele criou os jogos retrôs e é uma comemoração de todos esses jogos retrôs que não existiam. Falando que é muito bom. Tenho vontade desse. E o outro jogo, eu acho que grande desse ano, indie, Flux Square, né?
Cara, eu vi esse jogo tão falado mal. Pô, tem gente que gostou, mas eu não sei, as pessoas que eu sigo, eu só ouvi coisa ruim desse jogo.
Eu acho que é um jogo mediano, parece, né? É um jogo que faz uma coisa aqui, uma coisa ali, parece um jogo mediano.
Ou ele é bom e não conseguiu segurar o hype.
Talvez. Mas eu acho que, tipo, esses foram, tipo, de indie, que eu lembro, foram os 3 grandes indies. Mas Balatro foi absurdo. Balatro esse ano foi absurdo.
Eu vejo essa lista de jogos desse ano, eu acho que... Eu não sei, esse ano foi um ano muito difícil pra mim jogar. Mas difícil na minha vida pessoal, não, que não teve grandes jogos.
Eu acho que o meu tá parecido, Jeff. O meu tá parecido. Eu não quero puxar aqui pro meu lado pessoal, mas esse ano foi difícil também, de várias formas diferentes. Então, tipo, também não joguei tanto. Mas é aquela coisa, nosso foco é meio Nintendo. A Nintendo acho que foi... Eu não vou fazer mais retrospectiva, né? Vou ficar quieto agora.
A Nintendo, se for ok ou não, teve 10 jogos aí pra gente jogar.
Sim.
Se você gosta ou não, é outra história. Mas manteve a gente ocupado uma boa parte do tempo. Pode fechar, Jomon? Quer...
Pode fechar, pode ver.
Eu não deveria estar fazendo isso no meio do... A gente vai ter mais um parte 2 ou esse é o último do ano?
Vamos ter mais um sim, Jeff.
Ah, tá. Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se você gostou do que ouviu, mande os comentários lá no conexãonintendo.com.br. A gente responde no parte 2. É isso, pessoal, e até a próxima.